Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.000, sendo 89 o Garatuja. Capítulo 24. Processo pelo qual inventou o Ivo, o que hoje se chama o homem da situação José de Alencar. Ao toque de meio-dia foram se dispersando os magotes da gente. Os moradores tornaram a casa onde os esperava o caldo, pois não via naquele tempo quitandeiras e freges, onde o popular achasse jantar a qualquer hora e em cada canto. Depois da refeição as ruas de novo se encheram, mas como nada mais ocorrera de novo, e as coisas continuavam no pé em que a tinha deixado pela manhã o Senado Fluminense, concentrou-se o ânimo da população na sãsva expectativa do dia seguinte, no qual a vista do acórdão tomado em Câmara, com assistência do governador e conselho dos luzeiros da ciência, se tinha de decidir a questão. Correram, pois, as horas da tarde em sossego. Os ranchos de povo que desfilavam pelas ruas, embora animados ainda por um resto do alvoroto da manhã, já não tinham aspecto irritado e sófrego, mas ao contrário, palravam com moderação a respeito das ocorrências do dia. O Garatuja 65 e de preferência os ocupava era o voto dos teólogos e juristas consultados sobre a intrina cada questão, faziam conjeturas e comentos acerca das disposições de cada um e do alvitre que adotaria. Olhem, acudiu um orador de esquina, dos que hoje abundam. Os padres do colégio podem ter certeza que são contra o Almada, pois seu costume é andar sempre a jogar as cristas com os bispos, prelados e relíqua. Lá quanto aos outros é perder a esperança, então os beneditinos. Se o Almada não se sai do mosteiro, no meio destas diversões veio a noite, e com ela outra vez ciscou o povilhéu, deixando ermas as ruas escuras. A pouco pouco foram se extinguindo os fogos, e não tardou que a cidade dormisse a sono solto. Lá pela volta das 10 horas, foi o silêncio profundo da noite quebrado por um tanger de sino, que despertou parte da população. Pelo toto que logo se reconheceu que era rebate no campanário da Câmara, o que ainda mais espanto causou, sobretudo no estado em que se achavam os ânimos. Abrindo as portas e saindo à rua, avistaram os moradores por cima dos telhados, lá para as bandas do Rocio do Carmo, um clarão, que avultava no meio da profunda escuridão da pequena cidade, a qual não conhecia ainda nem os lampioede de gás. Né, Farf? Fogo. Os primeiros despertatos correram direitos ao ponto e de caminho dando vozes e rebates de fogo, que avisavam os mais, de modo que em poucos instantes meia cidade corria pelas ruas, e a outra não tardava a acompanhá-la. Esbarrou-se a multidão com uma coisa que não esperava. No alto do pelourinho estava um retábulo armado com pintura de transparente. A tela esclarecida pelo anverso com cabeças de breu rebrem apresentava em grande o vulto de São Sestião, baixando do céu ao morro do castelo. Com uma vergasta que tinha na mão direita, o divino padroeiro expelia da sua cidade uma caterva de porcos, que se tinham introduzido nela, e estavam a fossar-lhe os muros. Na mão esquerda tinha o santo arvorada sua bandeira, e a confiava a guarda do Sebastião Ferreira Freire, ali pintado em própria figura. Mas o traço, sobre todos notável do painel, era que os porcos tinham tonsura e cara de gente, vendo-se no maioral da frente a do prelado, e em seguida toda a fradaria, que o rodeava, desde o vigário-geral até o Cláudio Minorense. Atinando com a alegoria, a multidão disparou em um frouxo de riso, cujo burburinho cobriu o murmúrio das ondas a rolar na praia. Rompeu a revolução da gargalhada, a mais assoladora e às vezes a mais cruel de todas as revoluções. O respeito de que o seu caráter cingia o prelado, a força moral, essa formidável barreira que resiste às iras populares, nos mais terríveis assomos, o ridículo acabava de aluir com um sopro. Era obra do Ivo, bem se percebe, a tal alegoria ou, como hoje diríamos, a caricatura, e não ficava somenos nem pelo chiste, nem pelo desenho, as melhores que figuram ai pelas ruas da Cordem de dias de carnaval. Desde meio-dia trabalhar o Garatuja sem descanso, ajudado pela malta de estudantes que pulava gigante e contém estrepolia, e aplaudia a lembrança do rapaz, se importar-se com o desacato à religião, que estavam preparando naquele retábulo. Enquanto de pintava, outros o preparavam a armas e as cabeças de breu para o transparente. O rebate foi dado por um pirralho, que animosamente trepou ao telhado da casa da Câmara. Se foi com a sutileza de um gato até o campanário, onde debruçado à beirada, conseguiu tanger o sino. Entretanto o povo, passada a primeira impressão, indagara entre si do autor dessa lembrança. E não faltava quem atribuísse o inesperado e misterioso aparecimento do retrábulo à intervenção do odoroso Sanctirin que rir e representava para se incomunicar vontade aos moradores da cidade. Esse encanto do maravilhoso é irresistível para a imaginação popular. Aproveitando o momento de comoção, Ivo galgou os degraus da pilastra hasteando uma bandeira de São Sebastião, em tudo semelhante à do painel. Povo de São Sebastião, é preciso entregar sua bandeira a quem o nosso divino padroeiro escolheu para defendê-la. Bem avisado! Gritou uma voz. Vamos sem mais detença à casa do senhor Sebastião Ferreira, nosso tabelião.
A casa está dobrando.
Se testemunhado disso, soltou o freire da cama aos clamores que o apelidavam. E Asta chegou à janelela para ver o que lhe queriam, mas não antes de lhe assegurarem de fora que eram de paz. No instante a turba mu o envolveu e arrebatou, de modo que o pacífico tabelião achou-se sem acordo próprio e quase sem conhecimento de si, no meio da rua, levado em charola, com a bandeira de São Sebastião avorada na sinistra e uma katana empunhada na destra. Como isto se fizera, não o sabia ele. Viu-se no meio de um torvelinho de gente, cercado de fogaréus, que lançavam pelas ruas onde passavam uns lampejos sinistros e faziam-lhe calafrios, lembrando-lhe os altos de fé. Eis como inventou o Ivo o homem da situação. O que ele fez com o seu pincel, ainda hoje há quem o faça com uma gazeta, e com o mesmo desembaraço e petulância. Do que não se precisa mais é de povo, santigualha sem serventia. Paga-se a música dos alemães, abre-se uma finta com o nome de subscrição para retrato ou jantar, e aí está uma notabilidade, um chefe de partido, um medalhão.